Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Olha o Yale. Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o gol. Olha o gol. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Olá, pessoal, um grande abraço a todos, torcedor colorado, torcedora colorada, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, no ar o episódio 151, para repercutir o quarto empate consecutivo do Inter no Campeonato Brasileiro e projetar a decisão pela Copa Sul-Americana. Sempre ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, e do nosso repórter de GE.globo, Tomás Rames. Eu começo contigo, Luca, porque já são quatro empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. O Inter ficou no 0-0 com o Avaí, 1-1 com o Juventude, 2-2 com o Corinthians e agora no último sábado com o Cuiabá. Eu queria te ouvir, Luca, o que explica esta sequência de empates por parte do Inter de Mano Menezes. Um grande abraço.
Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, Tomás. Um grande abraço para o João e para o nosso telespectador. Cara, primeiro eu queria falar do sentimento agridoce que é ver esses números do Inter, né? Esse sentimento que diz, não perdemos ainda, mas empatamos um monte. E, enfim, eu sempre termino os meus vídeos na Vossa Torcida ou em algum momento dizendo que, ainda assim, mesmo com as questões que temos agora, estamos muito à frente do que tínhamos com o Alexandre Medina. Então, eu faço esse paralelo do que eu costumo dizer nos vídeos na Vossa Torcida com isso que eu vou te responder agora, que é talvez o legado do Cacique tenha dificultado muito as ações do Mano, né? Tipo, talvez o Mano esteja cortando um dobrado e a gente só vai conseguir ver isso a médio e longo prazo, né? Acho que a gente ainda tá no curto prazo. Não dá pra dizer que em menos de 15 jogos, sei lá, a gente conseguiu ver alguma coisa total do trabalho, né? A gente tem que ver como é que o Mano vai se portar. Ele ainda está no momento de testes, que são testes muito diferentes do que fazia Alexandre Medina. Ele vai colocando uma peça aqui, uma peça ali, ele testa um tipo de jogador em tal posição, mas ele não mexe muito na estrutura do time, como a gente estava vendo e se acostumou, né, ver o Alexandre Medina fazendo. Óbvio que a gente não gosta dessa série de empates, mas o Inter não joga mal. Em alguns momentos o Inter parece que se apaga, principalmente nas segundas etapas, o que foi diferente da partida do Cuiabá, porque o primeiro tempo contra o Cuiabá foi um primeiro tempo de baixíssima intensidade, foi um primeiro tempo muito ruim das duas equipes, eu acho, foi um primeiro tempo muito morno, e no segundo tempo os dois acordaram, né, e trocaram um pouco mais o jogo. Mas só esse jogo meio que fugiu dessa regra, que é o Inter joga bem o primeiro tempo, com muita intensidade, esgoelando os caras, e no segundo tempo baixa intensidade. Então é isso, tem um pouco do que a gente tinha no começo da temporada, talvez seja a famosa herança maldita, mas a gente só vai conseguir ver o que é de Mano Menezes, culpa e glória, daqui uns 5, 6 jogos, que a gente já vai conseguir ver o repertório do Mano, das escalações, das trocas, e o que cada movimento dele durante o jogo faz com o time.
O Luca disse uma frase muito interessante, Tomás. O Inter não joga mal. Apesar da sequência de empates, o Inter não joga mal. E recuperando os últimos jogos, a gente percebe que o Inter pressionou bastante o Avaí, levou um gol do Juventude já nos acréscimos.
Não, jogou bem contra o Juventude, né?
Não, mas tomou o gol nos acréscimos. Jogou bem contra o Avaí, teve chance contra o Juventude. Tomou gol no finalzinho, contra o Corinthians esteve duas vezes à frente do marcador, e contra o Cuiabá foi o momento em que o Inter teve que buscar um empate, depois de sair perdendo. Eu quero te ouvir, Tomás, a respeito disso. Você concorda com essa leitura de que o Inter não está jogando mal e os resultados não acontecem? Ou qual seria o motivo para explicar esta sequência de empates? Um abraço para ti.
Abraço, Bruno, abraço, Luca, abraço, João. abraço aos nossos amigos internautas, mas eu discordo, né? Acho que o Inter jogou mal, sim, sábado. Acho que o Inter também jogou mal contra o Juventude. Mas, sim, tem evolução, é evidente que tem. Mas o Inter jogou pouco sábado, né? O Inter estava muito mal no jogo. O Inter só melhorou quando entrou o Depena. E acho que sábado teve uma interferência clara dos erros individuais, né? O Moisés faz a falta quando o Rodriguinho tá de costas para a área, né? E aí tem a continuação do frango que o Daniel toma, né? E aí para a cereja do bolo é no fim do jogo, quando o Wesley tá ali para tentar rematar. E o alemão, assim, completamente esquisito, dá quase um carrinho nele, né? E atrapalha a jogada. Então eu acho que sábado, além da atuação que só melhorou quando entrou o Depena, os erros individuais tiveram completamente ligação com o jogo.
É, eu tô pendendo pro teu lado, Tomás. Eu acho que eu entendi o que o Luca quis dizer, que o Inter não joga mal, até porque ele traçou um paralelo com o Medina. E eu acho que o Medina é a base da nossa tese, porque existe nitidamente uma evolução pós-Medina, com Cauã de Almeida em 90 minutos e com o Mano Menezes já numa sequência de 8 jogos, 3 vitórias e 5 empates. É evidente, é nítido, é cristalino que o Inter melhorou.
Mas também era quase impossível piorar, né, Bruno?
É, com certeza, mas poderia ficar na mesma. Poderia ficar na mesma. Em 2016 ficou na mesma.
É verdade.
Então, há uma melhora. Mas eu ainda sinto que falta algo a mais para o time do Inter. O Tomás pega muito bem os erros individuais. Moisés cometeu uma falta que não deveria ter cometido, né? O Rodriguinho de costas pro gol. O Daniel levou um gol que não deveria ter levado. E na sequência, Luca, vou te dar a oportunidade para a gente falar sobre isso. Eu acho que é um assunto pertinente. Então, houve erros individuais contra o Cuiabá. Contra o Avaí, o Inter perdeu um monte de gol. Contra o Corinthians, no primeiro tempo, o Inter fez 2, poderia ter feito 4. Aí pecou ofensivamente. Então eu sinto que, embora haja uma melhora, haja uma evolução, o Inter ainda não está na condição de um time 100% confiável, Luca. Quero te ouvir ainda sobre isso.
É, a evolução, como vocês bem citaram, aconteceu. Mas eu concordo. Eu concordo que em alguns momentos o Inter teve lampejos de time de cacique, né? E isso, para mim, com certeza, vai ao encontro, né? Do que eu falei, não o contrário. Tipo, porque no momento que a gente admite, né, que a gente já começa falando que essa série de empates é um problema, meio que já diz que não tá tudo certo. Tipo, quando eu citei o fato do time do Cacique ainda, do trabalho do Cacique, na verdade, ainda aparecer bastante aí, para mim já é um admitir que as coisas não estão 100% certas. O que eu falo que o Inter não joga mal é justamente quando esses lampejos não acontecem, né? Porque antigamente, e aí o antigamente é logo atrás, a gente tinha sempre isso. Era sempre assim, o Inter não tinha criatividade, o Inter não jogava bola. Mas evoluindo a pauta, o que o Moisés fez ali foi extremamente infantil. E aí eu tomei uma cornetada no último podcast, porque eu fico lembrando das falhas do Moisés, e é uma coisa que eu sempre faço. Se o Luca não fala do que o Moisés fez contra o Fluminense, se o Luca não fala do que o Moisés fez tal coisa, o Luca não fica feliz. Eu falo porque acontece, tá ligado? Eu falo porque acontece, e aí aconteceu de novo. Tipo, o Moisés é um cara que defensivamente é um bom lateral. Ele, no último podcast, eu relembrei a belíssima atuação que ele teve no primeiro Grenal do ano, que ele foi bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele driblou, ele construiu jogadas, ele foi um monstro na marcação, ele vibrou, ele fez de tudo. E eu falei, se ele repetisse aquele padrão de atuação, com o arroz com feijão, né, com o feijão com arroz que o Renê estava fazendo, talvez o Moisés credenciasse a mais. Mas eu sempre pondero que o Moisés tem essa quantidade absurda de erros bobos, de coisas que ele simplesmente não faz. Tá claramente que é para ele fazer e ele não faz, ou que simplesmente ele não pode fazer e ele vai lá e faz. Como foi aquele empurrão extremamente infantil. Não tem como não marcar aquela falta. Ainda mais em época de VAR, de tantas coisas que tem aí, embora não fosse um lance que, tipo, fosse para ser interferência do VAR, mas, tipo, tá cada vez mais difícil de sair impune de um lance em que tu tá errado. E aí tu faz uma carga com os dois braços, claramente. É um movimento mais fácil para um bandeirinha, que ali era mais uma cobertura da bandeirinha, porque o juiz estava à frente do lance, então tipo, ele poderia não ver exatamente a cara que o Moisés fez, mas o bandeirinha está exatamente ali e é muito fácil de marcar aquela falta. Então o jogador profissional não pode fazer aquilo ali. E aquilo, esse tipo de lance me lembrou o lance que o Rodinei fez, aquele pênalti contra o Bahia, uhum, no Brasileiro de 2020, que é um lance totalmente bobo. Eu acho que é tão bobo quanto, óbvio. Sim. O Rodinei acabou causando um pênalti, foi bizarro, mas tipo, e foi sem a bola ainda. Mas tá no mesmo âmbito de lances bobos pra mim. E a questão do Daniel, eu levantei a pauta há uns dois podcasts atrás, de que a gente talvez não possa tanto ficar trocando 3-4 milagres por um erro grave. E o Daniel teve mais um erro grave. Eu concordo com o que os colegas me disseram, talvez até em off, talvez não seja o momento de testar, porque aí talvez um esteja sem ritmo e o outro acabe ficando sem confiança, e aí a gente acaba tendo nenhum, como a gente teve o exemplo do que aconteceu com o Grêmio nos anos anteriores, das duas duplas de goleiro que teve nos anos anteriores, Gabriel e Breno, Paulo Vitor e Vanderlei. Mas quando esses erros começam a se tornar um padrão e a gente tem um goleiro que no ano passado fez um Brasileirão tão bom quanto o Keiler fez com a Chapecoense, mesmo a Chapecoense tendo feito uma campanha que a gente pode sim chamar de ridícula, o goleiro se destacar, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é começar a cogitar, dar uma chance, a analisar, pelo menos conversar sobre e levantar a pauta do que pode ser o nosso próximo goleiro daqui a pouco.
Entramos nas individualidades do jogo, o empate entre Cuiabá e Inter 1-1 no último sábado na Arena Pantanal. O gol do Cuiabá foi do Valdívia, algo que nós comentamos fora do ar, nós não comentamos aqui no podcast, mas nós brincamos fora do ar, olha, a cara do Inter levar gol do Valdívia, né, ex-jogador, lei do ex, aquela coisa toda, pimba, gol do Valdívia, e eu tinha o Daniel no cartola, então foi difícil para mim esse gol do Valdívia. Eu quero falar do Depena também, que eu acho que é o ponto positivo do empate lá em Cuiabá, mas eu quero ouvir o Tomás sobre o assunto goleiro. Tá na hora de trocar, tá na hora de mexer, é dar sequência, dar confiança pro Daniel?
Então, Bruno, é complicado o goleiro, né? O Luca até citou agora, né, a questão da que o goleiro é uma posição diferente, que tem que ter confiança, né, que não dá para ficar trocando a cada erro, porque se o Keiler entra e ele falha, aí se o Mano volta a colocar o Daniel, ele perdeu os dois goleiros, né? É uma situação bem complicada isso, né? Então, eu ainda entendo que o Daniel deva seguir, né? Inclusive, acredito que ele vai seguir, né? Mas é de ficar atento, né? Porque já são três falhas em 5 meses do ano, né? O Globo, o Grenal, né, do gol do Bitello, e agora o gol do Valdívia, né? Então tem que ligar o alerta.
O gol contra o Globo foi num momento chave, num confronto de mata, ali era matar ou morrer, o Inter leva 1-0, o time já tava bem meia boca, toma um gol e sente. O Grenal tava 1-0 pro Grêmio, também o Inter sofreu o gol, também já tava com o time meia boca e sentiu o gol, aí o Bitello chuta e o Daniel falha. E agora contra o Cuiabá num jogo que estava 0-0. Realmente, são três erros.
Se cortar bem o período, são três erros em 3 meses, né?
Se colocar em número de jogos, vai dar um erro a cada 10 jogos. Um erro grave a cada 10 jogos. O Inter disputou quantos jogos? 26, 27 no ano? Um pouco menos até.
São 26 jogos no ano.
E ele jogou... 25. Ele só não jogou um.
Exatamente.
Então são 24 jogos com o Daniel, três
25.
Falhas. 25, uma falha a cada 8 jogos.
Nos últimos 3 meses... Ele teve essas 3 falhas, né?
Eu fecho com o Tomás, eu daria a sequência para o Daniel, eu acho que é isso que vai acontecer. Conhecendo um pouquinho do Beira-Rio ali, o pessoal não vai queimar o Daniel agora. Até porque em rodadas anteriores, contra o Independiente Medellín lá na Colômbia, por exemplo, ele fez grandes defesas. É um bom goleiro que tem alguns momentos de instabilidade.
E no jogo mesmo, né, Bruno? No primeiro tempo, ele defende uma paulada do Valdívia também, né?
Foi uma baita defesa. É curioso que foram dois lances em bola parada, né? O gol do Globo e o gol do Valdívia. Talvez tenha que aprimorar essa questão do encaixar a bola na hora de uma cobrança de falta. Não sei exatamente qual é a real semelhança de um gol e outro e do movimento que o goleiro tem que fazer para defender a bola. Não sou especialista no assunto. Então, alguma coincidência deve ter. Deve ter um fato curioso entre eles, a não ser o fato de que foi um gol de falta. me refiro às falhas contra Globo e Cuiabá. Antes de avançar o assunto, para a gente projetar já a Copa Sul-Americana, lembrando que com o Inter, com o Mano Menezes, o Inter tem 3 vitórias e 5 empates, 9 gols marcados, 5 gols sofridos. O aproveitamento com o Mano é de 58%. Como nós dissemos ao longo do podcast, há uma nítida evolução em relação ao técnico anterior. Eu quero falar sobre o Depena, Luca. Que grata surpresa este homem.
Bah, é uma grata surpresa mesmo. E além de tudo, parece ser uma liderança natural, né? O Depena é um jogador que eu poderia dizer que ele é um maestro, acho que na sua essência, né? Um cara que faz o time jogar...
Tem um ritmista.
Um ritmista, né? Um cara que faz o time jogar tanto fisicamente, conforme os seus passes vão modificando a velocidade do lance, que às vezes ele olha o jogo e vê que dá uma forçadinha ali, botar alguém para correr, alguma coisa, quanto psicologicamente, né? Quando ele conversa com o outro, e até mesmo no ato de pegar a bola, olhar e pensar, talvez agora não seja o momento de dar uma forçada, tanto numa extrema ou na outra, que ele faz umas boas viradas de jogo também. Carlos Depena, nos primeiros jogos ali, ele não estava demonstrando todo esse futebol, até por falta de entrosamento, né? E aí já começaram as piadinhas, né? O nome do jogador para esse momento conturbado que o Inter tava, conta bastante, né? Eu vi bastante piadinha com o nome dele ali nos primeiros dias e tal. Faz parte, né? A corneta natural do torcedor machucado naquele momento ali. Mas ele foi mostrando jogo a jogo que tem muito a contribuir pro Inter e espero que ele continue com a gente, né? Óbvio, não é momento ainda de pensar... no outro ano, temos muito ainda para fazer nesse ano aqui, mas já é um jogador que conquistou a torcida tanto pelo ímpeto dentro de campo quanto pelo respeito que ele demonstra com a torcida e com os companheiros. Eu vi um fato curioso, acho que até pela barreira da língua, né? Alguém comentou alguma coisa sobre o Edenilson numa postagem dele. E ele curtiu esse comentário e depois ele pediu para apagar o print porque ele não tinha entendido, né? E ele pediu com uma educação, com um respeito que às vezes é até peculiar em situações como essas do meio do futebol. Então é um cara diferenciado que dentro de campo agregou muito e que fora de campo tá conquistando a gente pra caramba.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ô, Tomás, vou te colocar numa situação difícil aí, tá? Só pode escolher um, tá, Tomás? Só pode escolher um. Wanderson ou Depena? Quem está sendo mais importante pro Inter nesse momento?
Wanderson.
Assim que eu gosto. Tomás foi lá e... Pum! Wanderson. Uma frase, Tomás. Argumente em uma frase por que o Wanderson.
Porque ele dribla.
Bela resposta. E é exatamente isso. E por isso que eu fecho com o Tomás. Entre Depena e Wanderson, não existe na cabeça do Mano Menezes um ou outro, né? Mas estamos aqui... exaltando as individualidades do Internacional, o Wanderson e o Depena, que nestes últimos jogos são os melhores jogadores, e eu fecho com o Tomás. Entre os dois ainda, eu preferiria o Wanderson justamente pelo drible. O Wanderson é um cara que pega a bola, vai para cima e consegue construir. As melhores chances contra o Cuiabá no primeiro tempo, especialmente, todas partiram dos pés de Wanderson. Para ti, Luca, Wanderson ou Depena?
Wanderson. O Depena, a gente ficou muito tempo sem um... A procura, né, do que seria um substituto do Alessandro, e eu não estou dizendo aqui que ele é. Mas é por mais que seja difícil a gente encontrar um camisa 10, alguém que possa reger o time, o Inter padeceu muito mais nos últimos anos. E acho que não só o Inter, né, o futebol brasileiro como um todo, de um jogador de ponta que seja verdadeiramente insinuante. Que eu nunca vou esquecer essa palavra, Bruno Ravasoli. Então,
é uma boa palavra.
Raro. É um jogador raro, é um jogador que tu não vai encontrar muitos no mercado, e digo mais, não vai encontrar muitos nos times também, nem dos que estão à venda, nem dos que são unanimidade ali. É difícil encontrar um jogador assim, é um jogador que a gente não conhecia, né? Fez a carreira dele toda fora e que talvez se tivesse tido as mesmas oportunidades, sei lá, que outros grandes jogadores nos times daqui, talvez estivesse não estivesse retornando ao futebol brasileiro agora, no que talvez seja o seu auge físico, né? Talvez se ele tivesse feito, se ele tivesse passado pela categoria de base do Inter e tivesse sido ali, talvez não aproveitado, né? Porque muitas vezes a gente não aproveita os guris, mas enfim, se ele tivesse ido para um time de baixa, média expressão ali do... De média expressão, vamos dizer assim, né? Do futebol europeu, talvez ele hoje estivesse nos grandes centros do futebol e não estivesse nos ajudando por aqui agora. Então, com certeza, eu fico com o Wanderson. Embora o Depena seja maravilhoso também.
Fechou. Vamos adiante. Antes, enquanto o Luca falava ali, o Luca falou do Depena, do D'Alessandro e bastante do Wanderson, eu estava tentando buscar na cabeça, cara, um jogador que passou pelo Inter que lembre o Depena, ou que o Depena traga lembranças. E eu busquei, e sabe que por característica, é claro que fisicamente, talvez até em qualidade, o Guinhazul era mais jogador, mais completo que o Depena, mas por característica e pela função de um cara elétrico, um cara que faz um motor, que chega à frente com certa qualidade, eu lembro que o Guinhazul não batia gol, né? O Guinhazul tinha essa, ele puxava pra canhota e tentava assistência. Mas por característica e função, eu acho que acho que pode ser uma lembrança válida e em outro momento a gente pode discutir melhor esse assunto. Ô Tomás, para pegar o 9 de outubro, na terça-feira, jogo decisivo, René e Tyson voltam ou não?
O René com certeza, né? O Mano já até antecipou depois do jogo, né? Não só eles, né? Tem o Bruno Mendes que volta também, né? Volta o Dourado, volta o Depena também, né?
Uhum.
Sai o Alan Patrick, né? Que não tá inscrito. E o Tyson, né, pela lógica do Mano, né, deve voltar também. Mas embora ele tenha um cuidado, né, que ele já disse que vai ter um cuidado especial com o Tyson, né, mas a expectativa é que o Tyson, né, seja o criador pro David e pro Wanderson.
Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão, René, Dourado, Depena, Edenilson, Tyson, Wanderson, David. É o provável time do Inter para pegar o 9 de outubro. Essa questão do Tyson aí, talvez eu coloque Tyson ou Maurício ou Tyson. Porque Tyson ou Maurício, no caso, o Tyson iniciaria e no segundo tempo o Maurício entraria no time. O Tyson não tem condições para 90. Ou começa com o Maurício, que é o jogador da posição, né? E o Maurício jogou assim no último jogo no Beira-Rio, contra o Independiente Medellín. O Tyson entraria no segundo tempo. Então, eu creio que esta é a dúvida do Inter, se começa ou não com o Tyson. O Inter tem vantagem, né? Em relação ao Guarenha. Ao Guarenha, o Inter tem 9, os paraguaios têm 9, o Inter tem saldo 3, eles têm saldo 2, a diferença é gols marcados. O Guarenha tem vantagem no número de gols marcados, mas este não é o primeiro critério, este é o segundo critério. Então, por isso, o Inter está em vantagem. No caso, e eu acho que o Tomás, no último podcast, resumiu de forma perfeita, o Inter precisa ter o mesmo resultado do Guarenha. O Guarenha perdeu, o Inter pode perder. Ou empatar ou ganhar. Ah, o Guarenha empatou, o Inter pode empatar ou ganhar. Ah, o Guarenha ganhou, o Inter pode ganhar, desde que seja, no mínimo, com o mesmo placar. Então, acho que é uma forma simples aí do pessoal entender. O 9 de outubro vem com o time reserva, apenas um titular, o Mauro da Luz, que meteu 2 no Inter, né? O cara de 1,74, com 2 de cabeça no Inter. É o único titular que vem. E o Independiente Medellín não tem jogo no fim de semana pelo Campeonato Colombiano. A Colômbia passa pelo processo eleitoral, né? Teremos a escolha do novo presidente colombiano no outro fim de semana. Então vai ter uma lacuna no calendário do Independiente Medellín. Uma notícia boa aí. O time colombiano pode colocar uma equipe bem reforçada contra o Guarenha. Ô, Luca, teu palpite para Internacional em 9 de outubro, terça-feira, 9:30 da noite, no Beira-Rio, é matar ou morrer na Sul-Americana?
Pelo contexto do jogo, vitória por 3 gols, 3-0 Inter.
Teu palpite, Tomás?
4-0 pro Inter.
Eu vou dizer para vocês que a partir do 2-0, tá morta a cobra, tá liquidada a fatura. Guarenha não vai meter 3 lá na Colômbia.
Meu pai, ontem, eu queria inclusive mandar um beijão pro meu pai, seu Josué, que a nossa audiência é qualificadíssima.
Um beijo pro seu Josué, então.
É, seu Josué de
Ornella. Seu Josué.
Meu paizão, nossa audiência qualificada, ele traz algumas discussões que a gente teve no podcast e ficou até surpreso, né? Caraca, tô ouvindo tudo mesmo. E ontem a gente tava falando sobre isso e ele tem a mesma opinião, que ele acha que o Guarenha não vai conseguir meter tantos gols no Independiente Medellín assim, que acho que o Independiente Medellín vai vir mordido, como ele gosta de dizer.
Pode ser, pode ser. Eu fico pensando, ah, eu sou o Independiente Medellín, ou torcedor do Independiente Medellín, jogador. Cara, tu acha que eu vou querer que o Guairenha do Paraguai venha na minha casa e meta 3 no meu time? Então, vocês estão de brincadeira. O mínimo que eu espero é que os caras façam um jogo duro, né? A questão do 9 de outubro é diferente. Ah, mas o 9 de outubro vem com reserva. É que o 9 de outubro, olha o nível. Olha o nível do Inter do Cacique Medina, né? Que abriu 2-0 e levou empate no 9 de outubro, que briga contra o rebaixamento
campeonato
equatoriano.
Tá em último,
olha só.
Não, mas vamos ajudar isso aí, né? Não só tá em último, né? O 9 de outubro não ganha 5 jogos e dos últimos 15 ganhou 1.
Ai, ai, ai. E vem com o time reserva aqui pro Beira-Rio.
É. Eu vou dizer pra vocês... O único jogo que o 9 de outubro ganhou nesses 15 foi sobre o Independiente Medellín.
Meu Deus. Bom, vai ser... Então fazer o seguinte, vai ser 3-0 pro Guairenha lá, porque o Independiente Medellín também não ganha de ninguém, aparentemente. Então fazer o seguinte, ó, 6-0 Inter.
Caraca!
6-0 Inter. Podem me cobrar na próxima gravação, no próximo podcast.
É óbvio que a gente vai te cobrar, é óbvio.
6-0, 4 gols do David. David vai se lavar metendo gol no 9 de outubro.
Pra nunca mais alguém colocar em xeque o David.
Não, e se tiver algum torcedor do 9 de outubro, alguém que conheça o 9 de outubro aí, é tudo de forma respeitosa, né? Ninguém tá avacalhando o 9 de outubro. São cenários, né? São informações. O Inter é muito melhor que o 9 de outubro. O 9 de outubro é o lanterna do campeonato equatoriano. Os caras vão vir com o time reserva. Já estão matematicamente eliminados da Copa Sul-Americana. Gente, é um cenário para um 4-0, para um 3-0. Eu tô tentando ganhar sozinho, né? Tô apostando, então, 6-0. Sport Clube Internacional, campeão de tudo, sobre o 9 de outubro.
Aí entrega a taça da Sul-Americana já, né? Você vai fazer 6-0.
Não, depende, né?
Calma, Luca, calma. Eu sei que você não tá empolgado, mas...
Calma.
Não, pô, eu tô justamente falando, pô, acho muito difícil, muito difícil.
Não, porque assim, ó, nas oitavas da Sul-Americana, não é o... time do grupo C, grupo D, grupo E da Sul-Americana. Vai cruzar com o terceiro da Libertadores. Daqui a pouco pode ter Inter e Bragantino, pode ter Inter e Tolima ou América, pode ter Inter e Vélez, Inter e Nacional, Inter e Boca, Inter e Colo-Colo, Inter e Fortaleza. A cobra fuma de verdade, a cobra traga o cigarro no mata-mata da Sul-Americana. A tragada é no mata-mata, Luca.
Eu amo Bruno Ravazzoli, eu amo, eu simplesmente amo, cara. Porra, incrível. A cobra traga na mata-mata. Beleza, então vamos esperar a cobra tragar. Então.
A cobra nem acendeu o cigarro, né, na fase de grupos, né?
Ela só foi buscar o esquema. Se...
Ah, e outra coisa, agora já estamos aí na reta final, estamos encerrando o podcast e volta e meia, se o clima, né, pelos lados do Beira-Rio permitir, e neste caso permite, vim te dar uma descontraída. O jogo de terça-feira, os jogos de terça-feira, eles valem uma vaga... nas oitavas da Sul-Americana, que é onde o bicho pega, onde a competição realmente fica melhor. E vale também um churrasco, né? Lembra disso, Luca?
Ah, tem essa daí!
Tem essa daí! Tensão até a última rodada.
Eu lembro disso, cara. Tá valendo um churrasco, né? Eu não estou envolvido na...
Não, eu não estou envolvido. Tomás Ramos e eu estamos.
Na aposta... Mas eu espero estar envolvido na hora de comer esse churrasco, né?
Eu vou te dizer, Luca, se eu for o vencedor dessa aposta, tu é meu convidado de honra.
Olha...
Às custas de Tomás Ramos.
Eu só quero falar uma coisa, né? O Tomás precisa, ao menos, empatar essa proposta para que eu não fique pendendo para um lado ou para o outro, né?
O Tomás sabe que tá difícil para ele. Para quem não sabe do que a gente tá falando, né? Ou... vou ilustrar aqui, no início da Sul-Americana, justiça seja feita ao Tomás, tá?
Com o Cacique Medina em seu trabalho, né?
Isso, com o Cacique Medina no comando, nós apostamos. Eu disse, o Inter vai passar para as oitavas da Sul-Americana. O Tomás disse, não, o Inter não vai passar, com esse time não passa. E eu acho que o Tomás venceria o churrasco, se não houvesse a famigerada, qual é a expressão utilizada...
A direção optou pela troca, né? Porque viu que o Cacique não ia passar, né?
Não, mas tem a expressão, Tomás. Mudança de rota, ruptura. Não, é mudança de rota. Alguma coisa assim. Então o Inter trocou o Cacique, veio o Mano Menezes e as coisas estão melhorando.
Mas, ô Bruno, justiça seja feita ao Tomás. Ele pensou conforme
o Inter tinha no momento, né? Ele dançou conforme a música, mas Bruno Ravasoli considerou todas as variáveis. As mudanças poderiam acontecer. Então, seja feita ao teu palpite também.
Claro, eu não entro pra perder, né, Luca? Quando eu vi o trabalho do Medina, eu pensei, cara, não vai muito longe. Mas tudo bem, né? Já ia passado, o Inter não vence no brasileiro há 4 jogos, né? São 4 consecutivos, mas venceu na Sul-Americana na última semana, então a sequência não é tão ruim assim. E existe por trás de tudo isso, né? Acho que a gente não citou no podcast, eu acho que é importante citar. Embora a gente tenha falado mais de uma vez em evolução, que o Inter está invicto a 10 jogos, sendo 8 com o Mano Menezes. Luca, um grande abraço para ti, até a próxima.
Um grande abraço. Esse podcast, mesmo vindo depois de um empate, a gente conseguiu pelo menos estar ali com o clima um pouco mais lá no alto. Eu gosto de quando a gente está. Que a gente pode colocar um pouco mais de nós, né? Que o clima não está pesado, porque a gente tem esse jogo decisivo na próxima rodada. É um jogo importante para o Inter e é um jogo que parece que vai nos credenciar a uma próxima fase. A tendência é essa, né? Da Copa Sul-Americana, coisa que há pouco tempo atrás eu estava quase pendendo a acreditar no Tomás, do lado do Tomás da aposta, porque o Inter realmente não vinha bem. Então, estamos ansiosos pela partida contra o glorioso Nueve, Super Nueve, e é isso aí. Um grande abraço a todos, reforço o abraço ao meu paizão, seu Josué, e um abraço aos nossos ouvintes, e até a próxima, gurizada.
Um abraço para ti, Tomás.
Um abraço, Luca, abraço, Bruno, abraço, João, abraço nossos amigos internautas, e eu também, né, já estou pendendo, né, tanto que o meu palpite eu já tô te pagando, né, o churrasco.
Né? Não, a não ser que o Guarenha lá faça 5 ou 6-0 no time colombiano, né?
Não, mas se ele fizer 5 ou 6-0, tu vai ganhar igual, porque o Inter vai fazer 6, né?
Ah, não, no meu palpite sim, né? Ah, no meu palpite não tem volta, né? Ganhou de 6, o churrasco é pela conta do Tomás. Então, desta forma descontraída, a gente fecha o podcast 151 do Esporte Clube Internacional. Voltamos ao longo desta semana para repercutir a classificação ou não na Copa Sul-Americana e também a rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter, que é 11º colocado com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 47% de aproveitamento, pega o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira no Beira-Rio. Tchau!